Programa Rota, viagens e serviços.
Boa tarde, aluno e aluna Uninter. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje em mais um programa do programa Rota. Rota do programa do curso de gestão de turismo e do curso de gestão empreendedora de serviços. E hoje a gente vai ter a honra enorme de receber o professor e coordenador, professor Cláudio. Professor, seja muito bem-vindo no nosso programa de hoje.
Obrigado, professor. Eu agradeço muitíssimo o convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês.
Que bom, eu fico muito feliz, professor. E hoje a gente vai falar um tema que é muito importante, né? Cada vez mais a gente tem tocado em temas dentro da área de gestão, que são temas como ética, relações humanas, empatia, e tudo isso acho que gira em torno de uma palavra muito forte que significa humanização. Prof, antes da gente falar sobre a humanização, eu queria que você se apresentasse para os nossos alunos rapidamente, que você falasse um pouco da tua trajetória, né? E depois desse para nós esse conceito do que é a humanização e qual é a importância da humanização na área da gestão e na área de serviços.
Tá bom. Bom, eu sou administrador, né? Eu sou graduado em administração, fiz mestrado em administração e também doutorado em administração. Já há uns 15 anos eu atuo como pesquisador e professor na área, sempre em cursos de gestão, né? Em administração, processos gerenciais, turismo, qualquer área em que exija-se fundamentos de gestão, fundamentos de administração, empreendedorismo, estratégia, entre outras, eu estou metido por lá. Gosto muito também dos temas relacionados ao processo decisório, processo de decisão. E, professora Karen, eu sempre tive um pezinho colocado ali na sociologia e na filosofia.
Ai, sociologia... que legal, professor. Temas muito legais esses.
Eu sociologia... sou de falar. eu sei. A sociologia, ok, porque a administração é filha da sociologia, né? Mas a filosofia já é um pouquinho, um pezinho um pouquinho mais distante, né? Porque a gestão, a administração é uma ciência social aplicada. Né? Não é uma... ela se pauta em algumas questões filosóficas, mas a filosofia não é o mote da coisa. E aqui, invariavelmente, para a gente falar um pouco de humanização ou desumanização, a gente acaba caindo na sociologia e acaba caindo na filosofia também, sob a minha perspectiva. Né? A gente pode falar de outras questões também, com a psicologia ou a psicologia social.
É verdade. E aí, prof, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte... nos tempos atuais que nós estamos vivendo, né, na questão da gestão, na questão do atendimento do cliente, na questão das relações empresariais, você acha que cabe nos tempos atuais a palavra humanização nas trocas comerciais, nos negócios entre as pessoas?
Sempre coube, Karen, sempre foi necessário, né? A administração, a gestão, qualquer... a área, ela é feita por pessoas, para pessoas, né? Com pessoas. Então, espera-se que sejam pessoas humanas. Contudo, você vai lembrar, né, do Weber, que ele fala que a ação social ela pode ser feita sob diversas racionalidades. Na administração, na gestão, a racionalidade que predomina é a racional legal, é o modelo burocrático. Não é? Então, quanto mais burocratizada for uma organização, e aí assim, eu estou falando de serviços, mas pode ser de outras áreas também, quanto mais importante for o processo, quanto mais importante for a eficiência, quanto mais o modelo burocrático tiver instalado, a desumanização também vai estar mais presente. Com o crescimento, né, econômico das organizações e a sua complexidade, essa questão ela se torna um pouco assim, mais evidente até, porque o processo de desumanização e de burocratização acaba acontecendo. Né? Então, acaba que a gente volta também para o pensamento de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Né? Para dizer assim, que toda ordem, todo o processo burro, todo o retrabalho, ele compensa se tiver um fim, né, legítimo. Muitas vezes o fim legítimo é eu atingir a meta, é superar a meta, é ganhar dinheiro. Com isso, o fator humano fica de lado.
Uhum, é verdade. O que a gente tem visto muito, né? Por exemplo, eu entendo que existe uma mentalidade até agressiva, né, no sentido da conquista de metas e de resultados, e que isso às vezes se coloque acima de todas as coisas, né? E também existe um discurso que eu acho que talvez seja ultrapassado quando se fala, por exemplo, assim, e aí eu quero ouvir a sua opinião, professor, para esclarecer melhor isso para os nossos alunos, né? Porque a gente experimenta hoje, a gente experimenta essa coisa antagônica, ao mesmo tempo que a gente precisa dar resultados, dar lucro, e faz parte, né, do processo do âmbito, né, da gestão e dos negócios. E aí a gente ouve falar, por exemplo, de pessoas, assim, principalmente assim, na área bancária ou na área da indústria, né? Pessoas, às vezes, muito estafadas, né? Ou com síndromes, né, de estresse, de extremo cansaço do trabalho. A gente também ouve um discurso de ressignificação desse modelo de trabalho para um trabalho mais humanizado, para um trabalho onde a gente perceba que o indivíduo, que o profissional, ele não é apenas uma máquina, né, de produção, como a gente pode voltar lá no modelo do Chaplin, né, quando aquela questão da produção em massa, né? Mas será que as nossas empresas brasileiras, elas estão preparadas para ressignificar as suas instituições e terem esses novos modelos de maior empatia? Porque eu me recordo que quando eu era mais jovem, eu ouvi aquele discurso, aqui você tem que trabalhar, os seus problemas tem que ficar daqui para fora. Só que a gente é uma pessoa só, a gente é um ser humano só, não é verdade? Os problemas pessoais e profissionais estão dentro da gente, né? Então, será que a gente está caminhando para essa maturidade ou ainda não tem um caminho ainda longo para ser percorrido, assim?
Eu acho que tem um caminho longo. Bom, a gente pode falar do é e do deveria ser, né? Se eu falo deveria ser, eu vou falar assim, nós somos humanos, seres humanos, nós não conseguimos deixar nosso problema em casa, por mais que às vezes os gestores queiram que isso aconteça, né? Que as empresas queiram isso, isso não é possível. Nós somos completos, né? Então, assim, a gente deveria ser tratado como humano, e nós deveríamos tratar os outros como humanos, tá? Isso deveria ser assim, e seria muito melhor se assim fosse. Na prática, a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência. Na prática, os problemas se impõem, né? A lógica de... Isso que a gente chama de lógica de mercado acaba se impondo. Então, ok, meu filho está doente, mas se eu não entregar o relatório, eu posso ser demitido, seja lá o que for. Né? Eu estou à beira de uma estafa, mas eu tenho as metas para cumprir. Se eu não cumprir, eu corro risco de perder o emprego. Então, é isso que eu falo que eu falo que aí há um encontro, né, de lógicas. Então, eu tenho a lógica racional legal do trabalho, que me impede a trabalhar e alcançar as metas. E eu tenho uma outra lógica que é mais ligada às minhas necessidades e desejos pessoais. Como é que a gente organiza isso? Né? Como é que a gente faz isso ser compatível? E aí a sua pergunta é essa. Isso é compatível? Isso é possível? É possível. Mas é mais difícil.
É mais difícil, né?
É fácil você dar ordem e cumprir.
É verdade. Né? Professor, eu vou te perguntar, enquanto eu apresento aqui a professora Grazi, que já entrou aqui com a gente também na nossa rádio, mas eu já quero deixar aí uma pergunta para você. Se você puder trazer para nós algum exemplo de uma empresa que você considera que tem trazido esses traços de humanização no ramo, seja no ramo que ela atua. Você tem algum exemplo de uma empresa que você gostaria de relatar, que você percebe essa mudança no comportamento?
Então, assim, é difícil falar de empresas, sabe? Porque é mais fácil falar de pessoas. Porque, assim,
entendo.
Em uma empresa grande, A gente tende a achar que as coisas funcionam uniformemente. Mas não é assim. Então, acontece que, às vezes, um departamento tem um estilo de gestão que é diferente de um outro departamento, que é diferente de um outro departamento. Né? Às vezes, o estilo de gestão é determinado pelo gestor daquele departamento. É claro que há uma cultura organizacional, né, maior, pode ser mais ou menos forte, mas eu estou falando de grandes empresas, tá? Entre várias empresas do mesmo setor, a gente pode ter também comportamentos diferentes. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa informal num setor específico e perguntando para pessoas de dentro, porque essa é uma outra questão. Olhar de fora não te permite enxergar isso, porque de fora você só vê o discurso.
É verdade, é verdade.
Quando você está dentro, que você conhece, né? Que você consegue apreender sentidos e significados. Uhum. E nesse setor que eu analisei, assim, de 6 empresas que foram faladas, né, que a gente tratou sobre, uma delas apresenta sinais maiores disso que a gente chama de humanização. De tratar as pessoas com respeito, com preocupação, uma delas. E essa uma empresa, na minha percepção, é o que era uma outra empresa que eu conheço no passado.
Ah, entendi.
Então, assim, acontece esse processo também, entendeu? Uhum. A desumanização, ela é processual, ela acontece no tempo.
É verdade. E às vezes, por repetição de função, a gente acaba se desumanizando, né? Onde a gente vê isso muito é na área da saúde, por exemplo, que todo tempo a gente precisa estar trazendo para perto a lembrança dos cuidados com as pessoas, porque às vezes a repetição das atividades sem internalizar elas pode fazer com que a gente se desumanize.
Vocês estavam falando sobre os setores, a professora Karen fez uma pergunta e você estava falando sobre esse processo, né, de lógicas distintas dentro de uma mesma organização, né, e esse processo de humanização e de desumanização dentro de uma mesma organização. Interessante, né, a gente pensar que dentro de um mesmo ambiente existe essa perspectiva múltipla, tanto de humanizar quanto de desumanizar, né, numa mesma empresa. Eu vi que falhei um pouquinho.
Deixa eu falar para vocês uma reflexão, uma pergunta. Né? O que é ser humano para vocês? Já que a gente está falando de desumanização, o que é ser humano?
Pois é, eu acho que essa pergunta, né, ela vai de encontro às questões mais naturais e inerentes à pessoa, sabe? Por exemplo, coisas que muitas vezes não são... tem coisas na nossa vida que são ensinadas e tem coisas na nossa vida que são inatas. Então, por exemplo, o amor, os ciúmes, por exemplo. Uma criança, quando ela tem ciúmes, ninguém ensinou ela a ter ciúmes, ela simplesmente sente. Quando ela vê os pais se afastando, como a chegada de um outro filho. Então, eu acho que tem coisas dentro da vida humana que são inerentes à condição de ser uma pessoa, né? Mas eu também acredito que existem coisas dentro de nós que podem ser aperfeiçoadas quando a gente vai tendo um entendimento melhor do nosso papel dentro da sociedade. Mas eu também acho que tem coisas sombrias dentro de nós que precisam ser trabalhadas e eliminadas, porque se elas são alimentadas, elas podem fazer muito mal para a sociedade, né? Então, nós somos luz e trevas ao mesmo tempo, entendeu? E a gente extravasa muito isso na vida profissional, muito. A gente pode, como gestor, ser capaz de fazer com que as equipes sejam coesas e sinérgicas, mas a gente também pode ser capaz de fazer com que as equipes sejam amedrontadas e tenham medo até de fazer as perguntas mais básicas, entendeu? Isso é desumanizar, porque você já leva a tua equipe para o ambiente de trabalho muito tensa, né? E aí ela não tem liberdade para se expressar, liberdade para quem ela a liberdade de ser quem ele gostaria de ser na sua individualidade, né? Então, eu acho que é por isso que a gente fala muito de humanização nos tempos atuais, porque principalmente nos anos 80 e nos anos 90, a gente traz, na verdade, a gente traz desde o Fordismo isso, né? Mas muito fortemente nesse período, onde a discussão do ser humano foi deixada de lado, entendeu? Onde a discussão do lucro pelo lucro a todo custo sempre se colocou acima de todas as coisas. E hoje, aí eu vou até perguntar isso para você depois, professor, e também ouvir a opinião da prof. Grazi. Hoje a gente sabe que equipes mais humanizadas, mais valorizadas, mais se sentindo parte das empresas, elas dão resultados melhores e maiores, não é verdade?
Pode ser, pode ser, depende, né? Olha só, depende é uma resposta que a gente pode usar em 77% das perguntas na área de gestão. Mas olha só, deixa eu falar, assim, ó, a gente falou até agora, eu dei exemplos de organizações grandes, muito burocratizadas, para falar que lá acontece desumanização. Automaticamente eu vou dizer agora que a gente percebe mais humanização em empresas pequenas. Né, empresas menores.
Entendi.
Por vários motivos, né, mas muitas vezes pelo motivo da lógica ser diferente. Então, você vai ver numa empresa familiar muito mais humanização do que numa empresa privada, grande, complexa, sei lá, um banco. A lógica é diferente. A lógica ligada à família é diferente da lógica racional legal da burocracia. Compreende? A humanização, ela depende das pessoas, né, que seguem esse caminho, preferem não usar violência, por exemplo, e depende também do modelo onde essas pessoas estão. Mas eu quero ainda falar da questão, o que é ser humano? Eu anotei algumas coisinhas aqui para não esquecer. Então, olha só, 4 fatores que eu acho importantes a gente destacar, porque a gente percebe a falta deles como desumanização. O que tem uma pessoa que não tem outras... Bom, a pessoa é um pacote, né? Nós somos um pacotinho de várias coisas, né? Que não pode ser... A gente não pode tirar uma delas. Inteligência, né? Emoções, senso crítico e razão filosófica. Esse é o pacotinho que eu considero um ser humano. Inteligência artificial tem inteligência, não tem? Aham, mas é só isso. Não tem emoção, não tem razão filosófica, não tem senso crítico. Os animais têm emoções? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Há quem diga que os animais têm instinto. E que isso que a gente chama de amor, quando a gente vê um animal cuidando de outro, está muito mais ligado ao instinto do que ao amor, né? Porque o sentimento é um instinto racionalizado, é uma emoção racionalizada, né? Enfim, mas os animais não têm... senso crítico nem razão filosófica. Algumas espécies têm algum grau de inteligência, né? Então, veja, nós somos um pacotinho, nós temos coisas que a gente vê em outros lugares, mas nessa configuração, nesse composto, desse pacote, você não vê em outras situações. Toda vez que você retira partes ou um desses itens aqui, a gente tem um processo de desumanização. Então, por exemplo, eu tenho que só fazer meu trabalho, repetir, 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 repetir. Eu não preciso de inteligência para isso, nem de razão filosófica, nem de senso crítico, nem de emoção. Então, isso é uma coisa que uma máquina pode fazer. Então, isso é completamente desumano. Se eu tenho uma situação em que eu não posso carregar para o meu ambiente de trabalho os meus sentimentos, as minhas emoções. Se eu estou triste, se eu estou alegre, isso também é uma forma de desumanização. Né? Então, assim, tem graus. Tem graus. E aí vai depender do contexto, vai depender, muitas vezes, da gestão, de quem determina como as coisas devem acontecer. Agora, você fala assim, não, mas as coisas seriam melhores? Seriam melhores num ambiente humanizado? Sim, seriam. Seriam, mas talvez a entrega não seja tão elevada.
Entendi. Compreende? Entendi.
Às vezes as pessoas trabalham muito mais porque quando elas são tratadas como máquinas do que quando são tratadas como pessoas. Mas esse muito mais é um custo muito elevado. Há um custo da saúde, né? Há um custo da subjetividade das pessoas. Quem é que paga esse custo? As pessoas.
Mas aí é até uma questão ética, né?
Claro.
É uma questão ética, porque às vezes, né, você pode ter um lucro enorme, mas a que custo moral e ético disso, na verdade?
Sim, o custo da inovação. Todo mundo fala, né, da inovação como uma maravilha da modernidade, mas qual é o custo humano da inovação? Na década de 70, era comum os funcionários da Apple trabalharem 60 horas semanais, isso era o normal. E as pessoas falavam isso como uma coisa, nossa, que maravilha. É, venci, trabalhei muito mais do que todo mundo na empresa.
É verdade.
Isso. Compreende?
Eu até vou comentar uma coisa, depois vou dar a palavra para a professora Grazi, mas é só para ilustrar isso que você falou, professora. Eu me lembro que no início da minha... quando eu estava fazendo ainda faculdade, e... deixa eu ver, faz tempo já, quando eu fiz essa faculdade de turismo, faz uns 20 anos atrás que eu terminei a faculdade. Mas eu estou me atualizando sempre com a professora Grazi. A gente está sempre na crista da onda, né, prof? Sempre na crista da onda. E aí eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa aqui em Curitiba, numa multinacional, que tinha essa característica que você falou da Apple. Era mal visto e mal quisto a pessoa que saía no horário de trabalho. Terminou o horário do trabalho, todo mundo tinha que ficar mais horas trabalhando. E era um costume na empresa de ficar trabalhando, tipo assim, terminou o horário 6 horas, as pessoas ficavam todos os dias até as 10 da noite. Era uma coisa surreal, assim, sabe? E eu me lembro que eu não podia ficar na empresa porque eu tinha que ir para a faculdade à noite, né? Mas ainda assim, eu era mal vista porque eu queria cumprir aquele horário e queria depois estudar. Então, é muito disso que você falou. Essa mentalidade, eu tenho que trabalhar exageradamente para mostrar produção, para mostrar resultados, para mostrar que eu sou capaz. Prof. Grazi, você experimentou disso ou já viu isso em alguma situação? Qual que é o seu pensamento em relação a isso?
Bom, eu acho que o Cláudio colocou muito bem, né? Quando a gente percebe esse processo, ele se expande, né? O processo de humanização, esse conjunto.
Eu vou perguntar uma coisa para você, professor. O que você, na sua opinião, quais são os benefícios da gestão humanizada nas empresas?
Uhum. Então, a gente fala, eu acabei de falar, né? Nem sempre, se você tratar as pessoas como humanos, elas vão entregar tanto, né? Mas, professora Karen, assim, não é que não vão entregar, não é que a entrega não vai ser boa, entende?
Ah, entendo.
Mas ela tende a ser com mais qualidade. Uhum. Quando eu tenho que cumprir simplesmente a meta para não sair no relatório que eu não fiz, eu vou cumprir de qualquer maneira. Eu vou utilizar de tudo que eu puder, em termos de recursos, inclusive com, às vezes, até a minha própria saúde sendo colocada em risco para que isso aconteça. Se a gente tiver um processo, né, de tratar pessoas como pessoas, eu consigo, eventualmente, fazer essa mesma entrega, só que com uma qualidade um pouco maior. Não só do produto que é entregue, mas eu estou falando assim, da qualidade do trabalho. A gente está vivendo numa época em que isso não está sendo nem discutido. Porque a gente está vivendo uma pandemia e as empresas estão em crise e as pessoas estão com medo, né? Então, a gente faz, entrega e não se, vai se preocupar depois se precisar de algum remédio ou alguma coisa, né? As organizações, pelo seu lado, estão se beneficiando e estão gostando disso. Estão dizendo, olha, estamos muito mais produtivos, nossa.
A gente tem ouvido falar que empresas muitas nem vão retornar com a equipe original que trabalhava nos escritórios, né? Muitos vão ficar em home office, teletrabalho permanentemente, né?
Então, eu olho isso com um pouco de cautela, sabe? Porque eu acho que isso tem um custo e que alguém está pagando esse custo, entende? Então, isso no curto prazo funciona, né? Uhum. A gente trabalha bastante e tal, e não se preocupar com a saúde, por exemplo, ou com a vida social, funciona por um tempo. Mas ao longo do tempo, esse preço é cobrado, esse custo aparece, né? Então,
entendi. Pode manter, falar.
Para manter equipes sadias, pessoas sadias, eu não posso continuar com isso por muito tempo.
Assim,
tem uma outra opção também, né? Tem a opção de eu trocar. A pessoa adoeceu, não está rendendo mais. Então demite e contrata outra. não é uma opção, não é uma opção justa, não é uma opção ética nem moral, né? Se a gente for por esse lado, mas eu estou falando nesse momento do é, não do deveria ser, né? Do que entendi. A gente vê acontecendo na lógica de mercado, entende?
Então, talvez empresas híbridas pudessem, de alguma forma, responder esse equilíbrio, talvez, até mesmo para as relações humanas ficarem mais saudáveis, assim, talvez?
Na verdade, Karen, assim, não importa se a pessoa trabalha no local físico, se a pessoa trabalha em teletrabalho, ou se faz um modelo híbrido, né, parte na empresa, parte em casa. O que a gente está falando aqui é da relação.
Como
a relação se estabelece. A humanização é basicamente a gente falar de relação, de como se dão as relações de poder, as relações hierárquicas, as relações afetivas, as relações processuais, as relações burocráticas. É nelas que está ou não está a questão humana.
Professor, a gente está quase terminando aqui o nosso programa. Eu queria fazer dois momentos com você. Primeiro, um momento que você dissesse para os nossos alunos aqui, né? Você falou assim da importância, né, de como a importância de humanizar a equipe, e é isso que eu queria te perguntar, uma proposta, uma ou duas propostas, se uma empresa dissesse hoje, professor Cláudio, eu gostaria de humanizar mais as minhas equipes, o que eu devo fazer, né? Algumas sugestões. E aí eu trouxe aqui para os nossos alunos o trailer do filme Amor Sem Escalas, que é um filme, é um pouquinho antigo, mas ele é interessante, porque ele conta a história de um profissional que tem como objetivo demitir pessoas. Ele vai até as empresas. Você já assistiu esse filme, professor?
Sim.
Já?
Sim.
E ele é interessante porque ele mostra essa experiência de como a demissão muitas vezes ela é traumática na vida das pessoas, né? Mas eles fazem depois uma troca de tirar ele desse cargo e fazer com que isso seja feito de forma distante, à distância, e como isso também traz traumas ainda maiores. É um filme que vale pela reflexão, não é verdade, professor?
Sim, recomendadíssimo. Que todo mundo assista esse filme. Né?
Então, eu queria que você falasse para os nossos alunos aí sugestões. Como é que a gente humaniza a nossa empresa e a gente finaliza com o trailer, daí eu volto para me despedir de você.
Tá. É necessário, assim, a gente está falando com muitas vezes com estudantes que já são gestores ou que, se não são, serão. Né, serão, tomarão decisões, coordenarão equipes, né, decidirão sobre o destino profissional de pessoas. Então, se você quer um ambiente humanizado, né, eu acho que um ambiente humanizado é o que a gente precisa hoje nas organizações, você precisa tratar as pessoas como pessoas, ponto. As pessoas não são números. O que é tratar alguém como uma pessoa? É permitir que ela seja uma pessoa, que ela use sua inteligência para tomar decisões, que ela expresse suas emoções, que ela tenha liberdade para isso, que ela possa utilizar-se da sua habilidade de senso crítico, sabe? Para pensar, concordar ou não concordar. Né? Então, assim, tratar gente como gente. Uma outra questão é você optar por um ambiente não violento. Uma relação não violenta. E a violência, pessoal, não é você bater em alguém ou atirar em alguém. A forma como você fala com alguém pode ser violenta ou não.
É a famosa comunicação não violenta que muitas pessoas têm falado atualmente, né, professor?
Sim, a comunicação não violenta, a relação sem violência, ela deve acontecer nas empresas, assim como ela deve acontecer em casa, assim como ela deve acontecer com os nossos filhos. Não
verdade.
Posso olhar para minha filha de cima para baixo e sabe, e usar o poder para coagir.
É verdade.
E o modelo burocrático, a nossa lógica de gestão, né, predominante, se pauta na violência pela imposição da força legítima.
Uhum.
Toda vez que eu dou uma ordem, alguém é obrigado a seguir, né, e eu uso o meu poder para enfatizar isso, é uma violência. Uhum. Então, assim, quanto menos poder eu utilizar para que alguém faça o que eu preciso que ela faça, menos violento eu estou sendo. Qual seria o ideal? Que não precise ser violento. Que não precisa mandar. Ser,
é verdade. Professor, pode falar.
É isso. Quando as pessoas fazem alguma coisa para você, quando você pede, não quando você manda, é um sinal que você está indo para um caminho bom.
É, isso mesmo. Professor, eu te agradeço demais as suas dicas. É isso mesmo. Gente como a gente, comunicação não violenta. Gente, tem muito conteúdo muito interessante sobre comunicação não violenta. A gente podia fazer uma live só sobre isso, né, professor? Porque é um tema super interessante, né? Uhum. É uma coisa assim que a nossa geração precisa crescer muito em relação a isso, para que as próximas gerações apliquem esse novo modelo de gestão. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Espero que você venha mais vezes aí compartilhar os seus conhecimentos e da sua sabedoria conosco.
Imagina, eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Pena que passa tão rapidinho, né?
Verdade, passa muito rápido. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Programa Rota. Viagens e serviços.